motor movido a diesel não é tão conhecido e utilizado pelos brasileiros como, por exemplo, é na Europa, onde, por exemplo, na Alemanha, a frota a diesel chega a responder por 75% da quantidade de veículos circulando pelo país. Enquanto por aqui, os carros de maior sucesso são dotados de motores a gasolina ou bicombustível, que rodam tanto com gasolina quanto com etanol, combustível praticamente inexistente no continente europeu, não é? Agora, por ser pouco conhecido por aqui, esse tipo de motor acaba ficando cercado de mitos e verdades que muitas vezes impedem as pessoas de comprarem um carro a diesel, tudo por causa de mitos que são passados no boca a boca, nas ruas, e que nem sempre são verdades. Por isso, a gente vai conversar aqui com o nosso consultor automotivo, Alexandre Costa. Bom, muita gente lamenta a impossibilidade de ter mais veículos a diesel circulando pelo país aqui, pelo Brasil, não é isso, Alexandre? Se a gente for aqui na Argentina ao lado, você vai encontrar carros populares, tipo Palio,
Peugeot, Renault,
carros de passeio, carros pequenos, com motorização a diesel. Não é isso? Mas tem a questão burocrática, a questão legal do país também, que não permite que esses veículos circulem aqui no Brasil ou que sejam produzidos aqui no país. Por que tanto mito em relação ao diesel, hein?
Vamos lá. A FCA está até ajudando a quebrar um pouco isso, porque está popularizando um pouquinho esse sistema, onde ela conseguiu, dentro da lei, popularizar através de veículos como Renegade, Compass e Toro. Esses três carros têm uma participação significativa na linha diesel, o que é bem interessante. O que é importante que as pessoas entendam é que o diesel ele deixou de ser restrito aos veículos pesados e às caminhonetes grandes, e hoje, por conta da FCA, faz parte de um contexto muito mais acessível. Só que aí boa parte da população, como você bem comentou, não tem muita noção do tipo de manutenção que esse carro precisa, porque se associa muito o diesel a ser algo muito robusto. Isso é fato. Uhum. É um motor que pode facilmente rodar 1 milhão de quilômetros, desde que bem cuidado. Isso é fato. A questão é que é um motor muito mais complexo. Para quem está nos escutando, para poder entender, se eu comparar a tecnologia de um motor moderno diesel com o motor de um carro moderno gasolina, o motor diesel é muito mais avançado tecnologicamente. Eu digo muito mais mesmo. Todos eles são turbo, eles trabalham com pressões de injeção, por exemplo, uma picape como a Amarok trabalha com 1.800 bar de pressão, enquanto um carro de passeio dos mais avançados vai chegar a 350. Então, para trabalhar com pressões tão altas, você precisa de sistemas mais complexos. A dica que eu posso dar para quem usa esse tipo de carro principal é a qualidade do combustível. Uhum. O diesel hoje vendido no Brasil, ele varia do S500 ao S10.
E é bom que você diga, Alexandre, desculpa interromper, que o motor diesel é muito sensível em relação ao combustível.
Exatamente. É, ele é extremamente tecnológico, avançado, mas o calcanhar de Aquiles é a qualidade do combustível. Isso é fato. Então, os carros a partir de 2012 para frente, recomenda-se o uso do diesel S10. O S10 quer dizer o seguinte: o S é de enxofre e o 10 são 10 partículas por milhão. Ou seja, em relação ao S500, que tem 500 partículas por milhão, é um diesel muito mais limpo, é um diesel que tem uma quantidade de enxofre muito menor. Então, isso não vai formar ácidos dentro do sistema de escapamento e vai, consequentemente, reduzir a emissão do poluente.
É bom que se diga isso, porque quando se fala em enxofre, a gente pensa logo no poluente.
Exatamente. Né?
Mas você está explicando muito bem. S10, 10 partículas por milhão, significa que aquele S10 tem menos partícula de enxofre do que o diesel comum.
Muito, muito menos. A grande vantagem disso é a redução de emissão de poluentes, menor formação de ácidos dentro do motor e na própria atmosfera. Um detalhe interessante é que o diesel S10 hoje, por norma, ele tem uma adição de 8% de biodiesel. Isso é bom para reduzir a emissão de poluentes, porém, ele tem dois fatores importantes. O biodiesel, ele é higroscópico. O que é isso? Ele absorve umidade. E isso prejudica muito o sistema de alimentação do carro. Se você tem um carro diesel e usa o S10 e não roda com frequência, é muito possível que se forme muita umidade dentro do tanque. E a água vai se depositar no fundo do tanque, justamente onde o chamado pescador, que é o componente que puxa o combustível, ele vai estar jogando água para dentro do carro. Então é importante estar sempre atento à qualidade do diesel e fazer a troca periódica do filtro de combustível. Uhum. Isso é extremamente importante. Outra coisa é que, pelo fato de ter a adição de 8% de biodiesel, pode acontecer a contaminação por bactérias. A gente até brinca dizendo que o diesel é um organismo vivo. Uhum. Então tem bactéria dentro dele, principalmente dentro do biodiesel. E se você não escolher um diesel de qualidade, essas bactérias vão se proliferar dentro do tanque e prejudicar todo o sistema de injeção. Só para você ter uma noção, que todo componente do carro diesel é muito caro. Então, enquanto um injetor convencional de um Palio, por exemplo, vai chegar a 250, 300, 400 reais no máximo, um único injetor de um carro diesel vai passar facilmente de R$2.000.
Uhum.
Por quê? Porque trabalha com pressões muito elevadas. E quem vai danificar esse componente é justamente a qualidade do combustível.
É. Então é bom que você diga também, Alexandre, que na hora de comprar um carro diesel, você tem que ir primeiro para a ponta do lápis.
Isso.
Porque o veículo a diesel é mais caro.
Perfeito.
O veículo a diesel, a manutenção, como você acaba de relatar, é mais cara também.
Bem mais cara.
E mais constante. E outra coisa, só deve comprar veículo diesel quem circula muito, quem roda muito.
Exatamente. E existe muito isso, que o diesel é mais econômico. Mas se você comparar as versões de um Renegade, de um Toro, de uma... no Compass, por exemplo, entre uma versão flex e uma versão a diesel, há variações de mais de R$30.000. Por que isso? Porque pela lei é obrigatório o uso de sistema de tração nas quatro rodas. Isso faz com que encareça muito mais. A própria tecnologia diesel já é muito cara. É um motor mais caro, o sistema de injeção é mais caro. E você tem que agregar também um sistema de tração obrigatoriamente.
Uhum.
Por isso o preço fica mais alto. Então é bom que você realmente faça a conta se vale a pena aí o diesel. Talvez optar por um veículo flex ou por um veículo flex com GNV, como já foi comentado aqui, né? Traga muito mais benefício. E aqueles 30, 40 mil reais que você ia gastar a mais, você coloca isso de combustível e ainda sobra um dinheiro.
Ainda sobra muita coisa.
Exatamente. Né?
Agora, sensações ao dirigir um veículo diesel. Você que está habituado a dirigir um veículo flex, gasolina ou etanol, você sabe muito bem que é um veículo que geralmente desenvolve muita velocidade, chega a uma velocidade final. Agora, a sensação mais gostosa, pelo menos no meu entendimento, Alexandre, no veículo diesel é o torque que você sente.
Isso, muito
a
mais
força do motor.
Isso,
não é
isso.
Um veículo de altíssima velocidade.
Perfeito,
claro,
perfeito.
Os modernos chegam a alta velocidade também. Isso. Mas o que é mais marcante no veículo diesel é o torque que ele possui.
Isso. É por isso que muita gente, ao optar pela Toro, pelo Compass, pelo Renegade, que são veículos de maior porte, mais pesados, gostam do diesel pelo torque, pela força.
Uhum.
Realmente, se você comparar o motor a gasolina com o motor diesel, eles vão ter praticamente a mesma potência, mas o torque, você vai ter uma diferença de 15 a 20 quilos de torque, o que é significativo.
Muito.
Muito. Então, ele dá um prazer dirigir. Os motores modernos hoje, que são vendidos aqui no Brasil, eles são silenciosos, não tem mais aquele barulho característico do diesel, né? Você tem um carro realmente de luxo. Agora, tem um custo para isso, né?
Sem dúvida. Então, o importante é ir para a ponta do lápis.
Exatamente.
Veja a sua necessidade, veja quanto você roda por mês.
Isso.
E faça as contas.
E sabe um ponto importante, só para a gente fechar, Wagner? É porque muitas vezes eu vejo, a gente já falou aqui de rua alagada, é que o pessoal está num carro diesel, acha que ele é indestrutível. Vou deixar aqui uma dica. Se o carro, como qualquer motor, ele está sujeito a aspirar água, né, numa rua alagada. E caso isso aconteça, os danos ao motor são muito mais severos do que num carro a gasolina.
Uhum.
Porque a taxa de compressão que esse motor trabalha é muito mais alta. Então, se você tiver um carro a diesel e estiver nos escutando, tenha muito cuidado.
Quando o Alexandre fala em taxa de compressão, é preciso explicar o seguinte. Os veículos, todos os motores trabalham com taxa de compressão.
Isso.
Só que, por exemplo, nos veículos movidos a gasolina ou etanol, a combustão se dá por fagulha.
Isso.
A vela solta uma fagulha, a velinha está no motor. No veículo a diesel, a combustão se dá por pressão,
por compressão.
Então, o combustível é comprimido e ele explode.
Exatamente. E a compressão dentro do motor diesel é 30%, 40% maior do que num carro a gasolina. Então, caso ele venha aspirar água, é muito provável que venha a danificar e quebrar o bloco, e o problema realmente vai sair muito caro.
Alexandre Costa, muito obrigado mais uma vez. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Wagner. Um grande abraço.